Muito bem, pessoal. Agora nós vamos estudar regras específicas para o poder público, para a administração pública dentro da LGPD. Você sabe muito bem que o poder público, desde 2011, ele está sujeito à LAI, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, lá de 2011. Muito bem. Só que, né, inclusive na LAI, nós encontramos regras quanto a dados pessoais, né? A LAI diz lá, o dado pessoal, ele terá um sigilo de no máximo 100 anos, não é verdade? Só que, além de obedecer às regras da LAI, o poder público também deve obediência às regras da LGPD. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 4 da LGPD são essas regras específicas para o poder público. Ah, de que modo ele vai conviver com os dados pessoais que ele vai tratar, em que situações ele pode compartilhar, como que esses dados precisam ser armazenados no poder público, tá? Quais são, enfim, as hipóteses que permitem que o poder público transfira um dado, né, dos cidadãos, né, de determinada localidade para uma entidade privada. Tá? Então é isso que nós vamos estudar aqui, e esse é um assunto super importante em provas, é um tema que cai bastante dentro da LGPD. Primeiro ponto que gostaria de destacar aqui para vocês, pessoal, é que além, né, isso aqui são regras previstas na LGPD. Então, o poder público, ele deve obedecer tanto a LGPD e também a LAI. E tem um ponto importante que diz a lei, né, que é óbvio, mas que cai em provas também, é que o cumprimento de regras da LGPD não dispensa o cumprimento de regras da LAI. Então, nós vamos ver que, mesmo estando sujeito à LGPD, a administração pública deve continuar seguindo a LAI. Ela deve, inclusive, instituir aquelas autoridades mencionadas na LAI. Tá? Então, né, outro dia eu vi uma análise que era a administração pública, né, de um lado, tendo que dar transparência aos seus dados, a sua atuação, aos atos que pratica de um modo geral, e do outro lado, sujeitando-se a sigilo, privacidade, em relação aos dados pessoais. Tá? Então, olha só, pessoal. Aqui, deixa eu só ajustar isso aqui, não é nada de descumprimento pelo controlador, não. Tá? Isso aqui tem a ver com regras do poder público. Então, regras do tratamento de dados pela administração pública, tá? E olha só, o ponto inicial aqui para nós é percebermos, eu vou direto ao ponto, que estas regras que estudaremos neste bloco, no capítulo 4 da LGPD, em princípio, elas valem para pessoas de direito público. Bacana? Então, em princípio, essas regras particulares do poder público, elas vão valer para a administração direta, beleza? Ou seja, para a própria União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios, a sua administração direta. Elas valerão para as autarquias, uma vez que a autarquia são entidades de direito público e vão valer também para fundações públicas de direito público. Tá? A lei diz que essas regras valem para as entidades de direito público pressionadas lá na Lei de Acesso à Informação. Bacana? Daldi, vem cá. Tem alguma entidade pública, alguma entidade da administração de direito privado que deve obediência a essas regras? Tem sim. Olha só. Que legal, isso aqui cai demais em prova. O primeiro ponto aqui diz respeito às entidades estatais, às empresas estatais. Nós temos aqui empresas públicas, sociedades de economia mista. Elas são particulares? Não, amigos. Fazem parte da administração pública, tá? Mas, apesar de fazerem parte da administração pública, elas são pessoas de direito privado. Vem cá. Então, onde é que elas ficam? Elas ficam nas demais regras da LGPD ou o tratamento dado a elas é o mesmo tratamento do poder público? Pessoal, quanto às estatais, isso vai depender do que ela estiver fazendo, tá? E a lei diz muito claramente que empresa pública, sociedade de economia mista, atuando em regime de concorrência, explorando atividade econômica, a essa estatal, vão se aplicar as regras dos particulares, da iniciativa privada, tá bem? As demais regras da LGPD. Porém, se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que estiver operacionalizando política pública, aí, pessoal, mesmo não sendo direito público, vai se aplicar, né? Irão se aplicar essas regras de poder público da LGPD. Tá bem? Então, as regras de poder público da LGPD valem para as pessoas de direito público, administração direta, autarquias, fundações de direito público, e valem também para estatais que estiverem operacionalizando políticas públicas. Tá? Por exemplo, se a gente pensa ali no Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Tá? Em geral, são entidades que estão aqui, ó. Elas estão, não estão operacionalizando política pública, não. Elas estão explorando atividades econômicas, concorrendo com outras empresas no mercado. Então, eu não vou trazer para elas um ônus maior, tá? Afinal, elas são empresas, são estatais de mercado, tá? Mesmo elas vão seguir as mesmas regras dos particulares da iniciativa privada. Beleza? Porém, se for uma estatal que está operacionalizando uma política pública, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem ali uma estatal que está, muitas vezes, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? Muito embora ela explore a atividade econômica, em alguns momentos ela operacionaliza a política pública. Política pública relacionada, por exemplo, ao Bolsa Família. Tá? Então, quando houver uma estatal aqui embaixo operacionalizando política pública, as regras que nós vamos ver nesse bloco se aplicarão também a elas. Beleza? Esta é uma primeira exceção, vou colocar aqui, ó, E1, exceção 1. Uma segunda exceção diz respeito aos cartórios. Tá? Por quê? Na lei vem escrito, né, vem descrevendo cartório como sendo serviço notarial e de registro, né? Você vai lá no cartório de notas, vai lá no cartório de registros, enfim. E os cartórios, eles devem obedecer às mesmas regras do poder público. Tá? As mesmas regras, como se fosse uma pessoa de direito público. Muito bem, os cartórios vão se submeter a essas regras do poder público, tá? Assim como as estatais que operacionalizam políticas públicas. E para os cartórios, além disso, eles devem fornecer acesso aos seus dados para a administração pública por meio eletrônico. Tá? Então, muitas vezes, a administração ela vai precisar de um dado que está lá no cartório de registro, lá no cartório de notas. Tá? E ela vai pedir e o cartório vai entregar. Ele deve compartilhar, deve fornecer esse dado pessoal que possui por meio eletrônico que ele compartilha com a administração pública, beleza? Então, percebam, essas regras valem para pessoas de direito público, valem para estatais operacionalizando políticas públicas e valem também para os cartórios. Beleza? Dito isso, pessoal, um ponto importante, né, que está lá no artigo 25 da LGPD é o seguinte: a gente sabe que no Brasil, né, existem milhares de órgãos. Nós temos órgãos da esfera federal, estadual, municipal, distrital, tá? E muitas vezes cada órgão adota ali o seu próprio sistema, adota o seu próprio banco de dados, né? Eu tenho órgãos federais que adotam o banco de dados do fabricante A, vão adotar ali o sistema de registro, sistemas de arquivos do fabricante B, tá? Então é natural. Nós temos ali tecnologias heterogêneas nos órgãos públicos de um modo geral. Muito bem, já atento a isso, o legislador disse o seguinte: olha, qualquer que seja a tecnologia, a forma de armazenamento desses dados, Tá? É obrigatório que os órgãos públicos mantenham os dados pessoais em formato interoperável, justamente para permitir o compartilhamento de um órgão com o outro. Beleza? Então, tem muitas tecnologias, mas tem que ter uma certa interoperabilidade entre elas. Tá? Então, dados em formato interoperável e estruturado. Tudo bonitinho ali nas colunas, né? Lá dentro do banco de dados, o dado estruturado. Tá? Para quê? Para permitir o uso compartilhado desses dados. É, um órgão troca figurinha com outro órgão, ou seja, troca dados pessoais com outros órgãos, afinal, né, há uma interoperabilidade entre os formatos destes dados. Tá? Esse uso compartilhado de dados pessoais de um órgão para outro órgão tem como objetivos, tá? Tem como objetivos. Em primeiro lugar, auxiliar a execução de política pública, tá? Políticas públicas, a gente vai ver isso aqui várias e várias vezes dentro desse bloco, tá? Afinal, é a razão de ser da administração pública executar uma política pública, tá? Então, por exemplo, imagina só, política pública, de novo, do Bolsa Família, tá? Um órgão tem um cadastro único, o outro precisa acessar ali uma parte do cadastro, eles, né, podem compartilhar esses dados justamente para execução de políticas públicas, para prestação de serviços públicos, para descentralização da atividade pública, tá? E para disseminação e acesso às informações pelo público em geral. Seriam os quatro objetivos previstos no artigo 25 para esse uso compartilhado de dados entre órgãos públicos. Bacana? Questão de prova. A questão de prova cobrando justamente esse artigo 25. Tá? Finalidades aqui, a banca chamou de finalidades, são esses objetivos, né? Para que que serve, com qual finalidade se dará esse uso compartilhado pelos órgãos públicos. A gente viu execução de políticas públicas, certinho. B, alimentação de sistemas gerais de informática. Opa, essa aqui eu fiquei um pouquinho na dúvida, né? A gente vai fazer o seguinte, já vou adiantando que ele é o gabarito, tá? Mas a gente deixaria ela de lado. C, prestação de serviço público, bacana. Descentralização da atividade pública, beleza. E disseminação e acesso às informações pelo público em geral. Então, só a letra B, que não é uma dessas finalidades, um desses objetivos lá do artigo 25. Tá? Então, alimentação de sistemas gerais de informática, tá? Não é para isso que é previsto esse uso compartilhado. Está contrariando aqui a literalidade do artigo 25. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, a gente já viu aí quais são aqueles que devem obediência a essas regras de poder público, tá? Nós já vimos aí esse formato estruturado e interoperável e essas finalidades, objetivos desse uso compartilhado. Bacana. Segura aí. Por quê? Porque agora a gente vai seguir adiante. Nós vamos lá para o artigo 26 da LGPD, tá? E aí a gente vai ver aqui que é possível o poder público fazer o uso compartilhado de dados pessoais, beleza? Então eu sou o órgão A, tá? Eu tenho aqui alguns dados pessoais que eu obtive, né? Que eu coletei, processei, armazenei. E é possível que eu possa usar de maneira compartilhada dados pessoais que estão armazenados em outro órgão, tá bem? Então, é possível, tá? A LGPD permite o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público e ela estabelece três condições, tá? São condições até intuitivas, né? Afinal, quais são elas? Atender a finalidades específicas de políticas públicas. Ou seja, tem que ter ali, né, de novo, aquela questão da finalidade na LGPD, aquele alinhamento entre a política pública e a finalidade. Esteja de acordo com a atribuição legal dos órgãos, tá? Dentro da administração pública, a gente tem a questão da competência muito forte, tá? A gente tem a competência muito forte. Então, o órgão público, ele só vai tratar dados, ele só vai utilizar, compartilhadamente de dados de acordo com a sua competência. Tá? Se ele é um órgão da área de educação, beleza, ele não vai ficar lidando com dados pessoais da área da saúde, por exemplo. Beleza? E claro, sejam respeitados os princípios da LGPD previstos lá no artigo 6º. Bacana? Muito bem, pessoal. Agora sim a gente entra em algo que tem sido muito cobrado em provas, tá? Que é justamente as situações em que o poder público compartilha dados com particulares, com entidades privadas. Galera, eu já vou logo adiantando que, como regra geral, o poder público não pode compartilhar dados pessoais com entidades privadas. Ele não pode pegar um dado seu, meu, nosso, da sociedade, milhões de brasileiros, e compartilhar com uma empresa, com uma ONG, tá? Esta é a regra geral, é vedado o compartilhamento de dados com entidades privadas pelo poder público. Mas nós temos quatro exceções, tá? E são exceções que despencam em prova. Vem aqui comigo, vamos aqui de uma vez por todas compreender estas quatro situações excepcionais em que o Estado pega um dado pessoal, meu, seu vizinho, e transfere licitamente para um particular, tá? Em primeiro lugar, olha só, a primeira exceção diz respeito à execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observada a lei. Tá? A gente vai gravar, pessoal, para a prova, a gente vai tatuar na mente esse trecho aqui em amarelo. O poder público descentralizou uma atividade pública e, para aquela entidade privada que recebeu aquela delegação, para que ela possa exercer aquela atividade pública delegada, é necessário que ela também receba os dados pessoais para que ela possa agir, tá? Outro dia eu vi uma questão de prova que dizia o seguinte: execução centralizada de atividade pública que exija a transferência. Não, pessoal, tá errado, né? A banca simplesmente tirou ali o des e manteve o centralizada. O exemplo aqui, pessoal, imagina aqui comigo o seguinte. Imagina que aí na sua cidade, tá? O SUS da sua cidade, Sistema Único de Saúde, né, que opera aí na sua cidade, imagina só que ele fez um convênio, fez um acordo, fez ali algum contrato, tá? Com uma clínica de médicos aí da sua cidade. Beleza? Muito bem. Aquela clínica de médicos, ela não é uma entidade da administração pública, é um ente privado. Beleza? Muito bem. Só que o poder público acabou permitindo que o atendimento à saúde fosse exercido de maneira descentralizado aí na sua cidade por meio daquela clínica. E aí é natural que aquela clínica acesse dados pessoais de pacientes do SUS, de cidadãos que são cadastrados lá no SUS. Tá bem? Então, para aquela clínica, mesmo sendo um particular, poder desempenhar ali aquele serviço de saúde, ela vai sim necessitar receber ali de modo compartilhado dados pessoais. Tá? Então, execução descentralizada de atividade pública. Bacana? Outra exceção diz respeito aos dados que são acessíveis publicamente. Afinal, pessoal, se a razão aqui é muito simples, né? Se o dado já é acessível publicamente, não existe motivo para impedir que a administração compartilhe aquele dado. Bem, então, ela poderá sim transferi-lo para uma entidade privada. 3. Quando houver previsão legal, tá? Então tem uma lei dizendo: olha, essa entidade, tá? Essa empresa, enfim, essa estatal, tá? Ela pode receber dados compartilhados do poder público. Então, tem uma previsão em lei, ou a transferência estiver respaldada em contratos, convênios ou instrumentos do gênero. Lembrando que, nesta hipótese, será obrigatório que o poder público informe a ANPAD quanto a esse compartilhamento. Beleza? E a quarta hipótese diz respeito à prevenção de fraudes e irregularidades. Tá, exclusivamente para prevenção de fraudes e irregularidades, para proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, vedado o tratamento para outras finalidades. Pessoal, uma das razões de ser da LGPD é justamente evitar a ocorrência de fraudes, né, de crimes em meio virtual, né, esses crimes cibernéticos que muitas vezes a gente fica sabendo, tá? Então, é natural o poder público poder compartilhar esse tipo de dado, dados pessoais, com entidades privadas para estas finalidades. Imagina só, imagina que a DataPrev, olha só, a DataPrev, né, o INSS, ele tem ali dados no seu banco, né, de milhões de brasileiros. Beleza? Muito bem. Ele vai, né, chama uma empresa privada, e contrata com aquela empresa privada um sistema super avançado para impedir aquelas fraudes do empréstimo consignado. Beleza? Então, o que que vai acontecer? É possível que ele transfira alguns destes dados pessoais para aquela empresa privada. Por quê? Porque aquela empresa vai agir justamente para prevenir aquelas fraudes dos consignados do INSS, de irregularidades, tá? Então, é uma outra hipótese que, excepcionalmente, ele poderia transferir para uma entidade privada. Bacana? Tem bastante exceção, né? E não tenham dúvidas, essas exceções despencam realmente em provas. Tá, o ideal é que a gente tenha aqui uma boa compreensão da matéria. Tá? O segredo para essas leis cheias de detalhes é isso. Um primeiro estudo, né, compreendendo a matéria. Tá? Depois a gente entra ali com rodadas de revisão, tá? E questão de prova. Então, com esse tripé, né, e se puder acrescentar ali a leitura da lei seca, aí, pessoal, você realmente, apesar da dificuldade, você vai furar a lei, vai romper sim mesmo. Vai dominar mesmo todas essas exceções, beleza? Então, aqui nessa primeira fase, né, da boa compreensão, a gente vai comentando estes principais trechos da LGPD. Nesse sentido, pessoal, existem algumas questões de prova que acabam trazendo ali uma mescla do artigo 27 com o 26 que nós comentávamos há pouco, tá? O 26, ele traz essas quatro exceções em que é possível transferir, né, compartilhar dados pessoais do poder público com entidades privadas. E aqui nós temos, né, a continuidade desse raciocínio diz respeito à comunicação e uso compartilhado de dados pessoais, de pessoa de direito público a pessoa de direito privado de um modo geral. Quando houver, amigos, essa comunicação desses dados, quando houver esse uso compartilhado, em regra, tá? Em regra, deve-se informar a ANPD, beleza? Então, informa-se a ANPAD, que está ocorrendo essa comunicação, esse uso compartilhado, e, cumulativamente, tá? Depende-se, exige-se o consentimento do titular. Tá? Então, o poder público, ele vai, comunicar ali um dado pessoal seu, uma determinada entidade de direito privado, bacana, exige o seu consentimento e informa aquilo para a ANPAD. Tem exceção? Tem. Aquelas mesmas quatro exceções que nós comentávamos há pouco, tá? Ou seja, execução descentralizada de política pública. Execução descentralizada de política pública, dados acessíveis publicamente, até para a gente já ir comentando, né, isso aqui, quando houver uma previsão legal ou contratual e para prevenção de fraudes. Prevenção de fraudes, irregularidades, para a segurança, né, do titular. Então, nessas quatro exceções, dispensa-se consentimento e o informe à ANPD, tá? Exceto nessa aqui, ó. Nessa aqui, a ANPD precisa sim ser informada, né? Cadê? Vamos voltar aqui. Quando houver a transferência prevista em lei, contratos, instrumentos congêneres, há necessidade de comunicação à ANPD. Beleza? Mas nessas quatro exceções, de um modo geral, né, não se exige o consentimento do titular. Também é possível esse uso compartilhado nas hipóteses em que a própria LGPD já dispensa, né, já se adianta e dispensa o consentimento, tá? Por exemplo, naquelas hipóteses de o controlador estar cumprindo uma obrigação legal ou regulatória, tá? E também nos casos de uso compartilhado de dados. Tá? Então, quando houver compartilhamento de dados, conforme a gente comentou, não é necessário o consentimento do titular. Beleza? Muito bem. Questão de prova. Tá? E aqui tem muita questão sobre esses artigos 26 e 27 da LGPD. É um dos trechos com maior predileção do examinador em geral em provas da lei. Tá? São esses artigos 26 e 27. Olha só. De acordo com a LGPD, a gente vai direto aqui ao que interessa, a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica, direito público, a pessoa direito privado será. Muito bem. Questão cobrando ali o artigo 27 da LGPD, tá? Artigo 27 da LGPD, que diz que é permitido, né? Esse compartilhamento desde que seja informado a NPD e dependendo do consentimento do titular. Então aqui a gente vai ver que a letra D será o nosso gabarito, tá? Então esse compartilhamento, esse uso compartilhado, essa comunicação de pessoa de direito público a pessoa de direito privado será objeto de informe à ANPAD e cumulativamente dependerá de consentimento do titular, exceto nestas seis exceções que nós vimos, né? As quatro que admitem o uso compartilhado e essas outras duas, né, em que a própria LGPD dispensa o consentimento, tá? E também na situação em que o uso, né, em que se permite o uso compartilhado dos dados. Beleza? Então, gabarito letra D, tá? Realmente uma questão cobrando a literalidade aqui do artigo 27. Pessoal, dada a importância desse assunto, tá? Eu trouxe aqui, nesse trecho final desse bloco, alguns diagramas, alguns mapas mentais para a gente massificar isso aí. Beleza? Olha só, tratamento de dados pelo poder público, tá? Essas regras são aplicáveis a pessoas de direito público. Bacana? As estatais, se forem as exploradoras de atividade econômica em regime de concorrência, elas seguem as mesmas regras da iniciativa privada. Porém, estatais na execução, operacionalização de políticas públicas, aí segue tratamento de direito público. Os cartórios também, tratamento de direito público. E lembrando que se a administração solicita, eles devem fornecer acesso por meio eletrônico a dados pessoais que eles mantenham. Beleza? Os dados pessoais, nós já vimos, eles devem ser mantidos em formato interoperável e estruturado justamente para permitir o uso compartilhado. Tem um ponto importante, pessoal, que está ligado lá ao iniciozinho, né, desse capítulo 4, que é o seguinte: a lei vai dizer que o poder público deve, né, com base ali no princípio da transparência, no princípio do livre acesso, informar hipóteses de tratamento de dados pessoais em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos, tá? Então, justamente para dar transparência ao tratamento de dados pelo poder público, e o poder público também deve indicar um encarregado, né? Isso aqui a gente já vai ver mais adiante o que é um encarregado, mas é um canal de comunicação. Um canal de comunicação, por quê? Porque muitas vezes o cidadão, o titular dos dados, tem alguma dúvida, vai se opor, vai enviar ali uma petição, reclamação, enfim, dirige aquilo ao encarregado. O encarregado é o canal de comunicação perante o controlador. Bacana? Muito bem. E para a gente fechar aqui, mais um bloco de revisão. Tá? As condições para o compartilhamento, nós já vimos atender às finalidades específicas de políticas públicas, de acordo com a atribuição legal dos órgãos, respeitados os princípios da LGPD. Tá? O uso compartilhado tem aquelas quatro finalidades: execução de políticas públicas, prestação de serviços públicos, descentralização de atividade pública e a disseminação e acesso das informações pelo público em geral. Tá bem? Aqueles dois parzinhos de regra e exceção. Tá? Em regra, é vedado transferir dado pessoal para entidade privada, exceto naquelas quatro exceções: execução descentralizada de atividade pública, o dado já for acessível publicamente, a transferência prevista em lei, contrato, convênio, comunicado à ANPAD, a prevenção de fraudes, irregularidades e proteção da segurança do titular dos dados. Beleza? E ainda, o uso compartilhado de dados pessoais a pessoa de direito privado depende do quê? Comunicação à NPD e consentimento do titular, conforme a gente viu nessa última questão. Tá? Mas existem aquelas exceções, tá? Aquelas quatro que comentamos logo aqui em cima, beleza? E ainda, quando a própria LGPD dispensar o consentimento, tá? A própria LGPD dispensar o consentimento e quando for possível, tá? O compartilhamento dos dados, os casos de uso compartilhado de dados. Beleza? E com isso, pessoal, a gente encerra aqui esse bloco em que nós comentamos o capítulo 4 da LGPD, né? E realmente estas exceções, essa regra, esses conjuntinhos de regra e exceções que tanto são cobrados em provas. Fiquem ligados, né? Tentem voltar aqui, passar os olhos nesses diagramas, nesses resumos, justamente para ir retendo, né, todos esses detalhes aí na sua mente e você conseguir matar questões de prova sobre esse capítulo 4.